A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 6 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: Estados Unidos lembram o 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio. No Quênia, autoridades investigam o assassinato de ativista dos direitos LGBTQ+. Continuam raptos em Cabo Delgado, com o exército moçambicano a lançar a Operação Vulcão 4. E antigo ministro santomense, que teve apartamento baleado em Portugal, diz que a família está traumatizada, mas garante que vai regressar ao país. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com, na nossa página, mas também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 202-25-9466. Muitas matérias para desenvolver nesta próxima hora de emissão da Voz da América, mas vamos começar com as notícias. Esta sexta-feira marca o segundo aniversário do 6 de janeiro de 2021, a insurreição do Capitólio em Washington, quando uma multidão furiosa, apoiantes do ex-presidente Donald Trump, procurou bloquear a certificação dos resultados das eleições presidenciais de novembro de 2020. Hoje, um grupo bipartidário de membros do Congresso reuniu-se de manhã na frente leste do edifício do Capitólio para homenagear os oficiais que perderam a vida ou ficaram feridos em consequência do ataque. Mais tarde, o presidente americano Joe Biden vai assinalar o dia na Casa Branca, com uma cerimónia onde irá entregar a medalha presidencial aos cidadãos, a 12 indivíduos que um funcionário da Casa Branca, sob anonimato, disse deram contribuições exemplares à nossa democracia em torno do dia 6 de janeiro de 2021, fim de citação. Por outro lado, os republicanos na Câmara dos Representantes tentam, por um quarto dia consecutivo, eleger o presidente da Câmara. O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, disse numa declaração, estou a citar, este aniversário deve servir como alerta para o Partido Republicano rejeitar o radicalismo MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump, que tem conduzido repetidamente ao fracasso republicano. Ele se referia ao facto dos republicanos não conseguirem, depois de 11 votações, elegerem o presidente da Câmara dos Representantes, já que tem a maioria e vai-se começar dentro de momentos a 12ª ronda de votação. Estaremos aqui a acompanhar na próxima hora. No Quênia, a polícia investiga o assassinato de um ativista de direitos humanos, de direitos LGBTQ+, cujo corpo foi descoberto num baú de metal, num assassinato que provocou uma indignação nacional. Edwin Chiloba, um estilista e modelo de 25 anos de idade, foi encontrado morto na beira da estrada a cerca de 40 km da cidade de Eldoret, na quarta-feira. O porta-voz da polícia, Rezila Onyango, disse ao jornal queniano The Star que o motivo do assassinato ainda é desconhecido. A homossexualidade é um tabu no Quênia e em grande parte de países africanos, e os homossexuais frequentemente enfrentam discriminação ou perseguição. O Benin vai às urnas no domingo para eleições legislativas marcadas pelo regresso da oposição após uma proibição de facto há 4 anos. A eleição de 2019 foi marcada por repressão e mortes, baixa adesão às urnas, corte de internet num país que já foi conhecido como modelo de democracia na África Ocidental. A maioria dos líderes proeminentes da oposição está no exílio ou atrás das grades, mas 3 partidos da oposição foram autorizados a participar nas eleições. Os Estados Unidos emitiram hoje novas sanções contra fornecedores de drones iranianos, que, segundo Washington, estão a ser utilizados para atingir infraestruturas civis na Ucrânia no conflito com a Rússia. O Departamento do Tesouro americano disse ter imposto sanções a 6 executivos e membros da direção da Quds Aviation Industries, do Irão, também conhecida como Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. O Tesouro diz que a companhia está sob sanções dos Estados Unidos desde 2013. No Botsuana, o ex-presidente Ian Khama apresentou uma petição ao Supremo Tribunal para anular o mandado de captura emitido contra ele na semana passada por suspeita de posse ilegal de armas, entre outras acusações. Khama afirmou que o mandado de captura foi emitido com base em factos inadequados e acrescentou que a sua detenção seria pouco razoável, excessiva e ilegal, ao mesmo tempo que defendeu que violaria os seus direitos constitucionais, incluindo o direito à liberdade e à dignidade. O antigo chefe de Estado argumentou que, se tal não acontecer, sofrerá danos irreparáveis que não podem, de modo algum, ser considerados normais. Voz da América, sexta-feira, 6 de janeiro. São agora 12 horas e 36 minutos aqui na capital americana. Em Moçambique, o número de civis decapitados em ataques de rebeldes subiu para 10, após serem encontrados mais 6 corpos na sequência do assalto de grupos islâmicos, de grupos ligados ao Estado Islâmico, a 3 aldeias de Muidumbe, na província de Cabo Delgado, na passagem de ano. Disseram à Voz da América, nesta sexta-feira, várias fontes locais que falaram com o André Batista.
Os 6 corpos foram encontrados quinta-feira 5, espalhados nas Machambas, campos agrícolas onde se mantém escondida a população em Nampanha, uma das aldeias onde já tinha sido descoberto outro corpo do chefe da aldeia, na segunda-feira 2, disse uma fonte local. Outros 3 corpos foram encontrados igualmente na segunda-feira 2, sendo 2 em Namante, incluindo o elemento da força local, e o terceiro em Namaculi, uma aldeia devastada após ter suas habitações, a maioria de construção precária, incendiadas e saqueadas por grupos armados, contou outra fonte local.
E até agora estão a localizar os corpos de pessoas aí que estão mortos. Aí até agora as pessoas estão morando lá. Aquelas pessoas que estão a dizer, pá, vou tentar chegar para ver e levar alguma coisa aí. Não volta. Até onde mataram uma pessoa aí, tinha saído lá em Matambalali para ir lá, para levar material dele. Consegui entrar dentro, mas não sei enquanto os gajos estavam lá. Okay. Mataram.
Disse a Voz da América, um dos sobreviventes na condição de anonimato. Os ataques do grupo rebelde foram registados nos dias 30 e 31 de dezembro, incidindo sobre as 3 aldeias do distrito de Muidumbe, reiterando o movimento do regresso da população em função da tranquilidade que se registrou nos últimos meses. Portanto, os grupos rebeldes intensificaram seus ataques nos últimos dias, sendo os principais alvos as aldeias dos distritos de Muidumbe, Nangade, Macomia e Mocimba da Praia, e alguns ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico através dos seus canais de propaganda. Entretanto, a população local testemunhou uma movimentação em comum de militares nacionais e estrangeiros um dia depois da tropa moçambicana ter anunciado o lançamento de uma operação para a desativação e destruição de bases terroristas no limite entre Muidumbe e Macomia, distrito do centro de Cabo Delgado, alvo de incursões de grupos armados nos últimos dias.
Eu estava a fugir um lado para o outro, ele a passar de lado, as pessoas a esconder esse lado, assim mesmo ali a andar. Então a regressar de novo para cá mesmo, outros moedas, porque muitas pessoas tinham regressado para lá.
Disse, supostamente para esperar a operação terminar, a operação batizada por Vulcão 4, e que vai contar com a tropa estrangeira que ajuda Moçambique há cerca de 12 anos no combate ao terrorismo. Visa, passamos a citar, intensificar medidas de perseguição e destruição de bases terroristas do inimigo que aterroriza o norte do rio Messalo, distrito de Muidumbe, e o ocidente do Chai, no distrito de Macomia. Fim da citação. Refere-se num comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa Nacional. A nova operação é continuidade da Operação Vulcão 1, realizada em julho de 2022 e que culminou com a destruição da base de Catupa, tida como esconderijo dos cabecilha dos rebeldes no interior do distrito de Macomia, avança o documento divulgado na quinta-feira 5 e consultado hoje pela Voz da América. André Batista, para a Voz da América.
De Manica vamos para Maputo, onde a Confederação das Associações Económicas de Moçambique voltou a manifestar-se indignada com a falta de esclarecimento das circunstâncias do rapto e assassinato do empresário maputo. Recentemente, afirmou que esta situação está a ser insustentável, já que há vários outros casos registados no ano passado, cerca de 11 raptos. Analistas afirmam, entretanto, que devido à degradação da situação, o governo vai ter que aceitar as ofertas que têm sido feitas por instituições internacionais para lidar com esta questão, tal como fez em relação ao terrorismo em Cabo Delgado. Ramos Miguel tem os detalhes.
O presidente do Pilar de Turismo, Hotelaria e Restauração na CTA, Abdullah Mohamed, disse que os empresários estão aterrorizados com a deterioração da situação de segurança no país, sublinhando que vários colegas do setor empresarial já se viram obrigados a abandonar Moçambique. Mohamed referiu que este clima não é saudável à atração de investimentos, sublinhando que o setor do turismo já se ressente dos efeitos da insegurança.
A CTA estima que alguns turistas sul-africanos têm estado a desistir de vir para Moçambique nesta geografia devido aos riscos de segurança.
Entretanto, o analista Lucas Ubisi diz que a situação dos raptos ainda se vai degradar enquanto o governo continuar relutante e solicitar meios para ter uma polícia mais eficaz no combate aos raptos, mas penso que acabará por fazê-lo dada a gravidade da situação real sul. E o analista Fernando Lima diz ter conhecimento de que sistematicamente têm sido feitas ofertas por instituições internacionais para que a polícia tenha um melhor desempenho na luta contra os raptos.
Se for possível, paralelismo em relação à área militar. A degradação da área militar foi tal que Moçambique teve que aceitar a presença de forças estrangeiras para fazer o trabalho que deveria ser feito pelo exército de Moçambique. Portanto, o governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito para que a polícia dê resposta aos desafios do país e às preocupações dos cidadãos.
O jovem empresário Salim Bicá exige a intervenção do Presidente da República através das instituições que dirige para pôr fim aos raptos, cujas vítimas, na sua opinião, são sempre empresários de origem asiática. Para o analista Baltazar Fael, os raptos são claramente uma questão de dinheiro.
Existe esta tendência de se dizer que estes indivíduos de origem asiática, empresários e outros, têm muitos valores guardados ou em casa, outros têm guardados nos bancos. E os raptores o que querem é dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão comum que de antemão sabem que não tem dinheiro.
E para onde vai esse dinheiro? Interroga-se o analista Ismael Moussa, para quem o dinheiro dos raptos pode ser uma das fontes do financiamento do terrorismo. Refira-se que a ministra moçambicana do interior, Arsena Massing, diz que o combate aos raptos é uma das prioridades da polícia, anotando que entre janeiro e novembro de 2022, Moçambique registrou 11 raptos e 27 detenções ligadas a estes crimes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Mudando de país, mudando de assunto também, o antigo ministro do governo de coligação, MLSTP, PSD, PCD e MDMF-UDD em São Tomé e Príncipe, que deixou recentemente o poder, Osvaldo Abreu, viu o seu apartamento baleado no dia 31 de dezembro em Portugal, em Sintra. Enquanto a polícia investiga os incidentes, ele garante que vai regressar ao país, apesar da família estar traumatizada. Óscar Medeiros falou com Osvaldo Abreu, em Lisboa.
Triste, assustador e constrangedor foram os adjetivos utilizados por Osvaldo Abreu em entrevista à Voz da América para caracterizar o incidente ocorrido na sua residência em Portugal, na noite de passagem de ano.
Constrangedor, triste e assustador. Ouviu-se um estrondo, aparentemente, na parede da casa. O quarto estava fechado e quando fizemos acesso ao mesmo, verificamos que a janela do quarto tinha sido perfurada, penetrada por um projeto.
Seis dias depois do incidente, o antigo ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente do anterior governo da coligação MLSTP-PSD-PCD-MDFM-UDD diz que a sua família continua traumatizada.
Tanto que eu deveria regressar a São Tomé ainda hoje, amanhã de madrugada, fui forçado a alterar o meu regresso para, de certa forma, dar um bocadinho mais de aconchego e confiança à família.
Na queixa que apresentou à Polícia Judiciária Portuguesa, Osvaldo Abreu disse ter receio que o incidente tenha alguma relação com o que chamou de massacre e assassinato de quatro cidadãos, que ocorreu no quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, em 25 de novembro passado, e que de seguida determinou a prisão de opositores políticos.
Eu estou cá em Portugal como proprietário secretário desta presidência há mais de 6 anos, 6, 7 anos. E nunca tivemos nada que se assemelhasse. E não é a primeira vez que se tem passagem do ato, né? Desde 2016, 2017. Ninguém pode ficar completamente alheio ao que nós estamos a viver em Santo Meio e Príncipe após os acontecimentos do dia 25 de novembro e a perseguição clara que nós, agora da oposição, sentimos.
Tem algum receio de regressar ao país?
Não, não tem. Não tem receio nenhum, como disse. Eu tenho cá a minha família, a minha esposa que está a fazer, que está a estudar, e assim que ela terminar os seus estudos, ela vai regressar e naturalmente continuaremos a nossa vida no Bahia em Santo Meio. Agora, que há receio, sim. Há um certo clima de medo. Mas isto não vai fazer, não vai impedir de regressar ao meu país e fazer as coisas que devo fazer e, eventualmente, participar nas minhas funções normais, políticas e outras que eu possa exercer.
A Polícia Judiciária Portuguesa, que está agora a investigar este caso, também está a auxiliar as autoridades santomenses na investigação dos acontecimentos de 25 de novembro no quartel das Forças Armadas, classificados pelo governo como tentativa de golpe de Estado. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América e, como noticiamos ontem, o presidente angolano criou um grupo de trabalho para elaborar um plano nacional de banimento de plásticos. A medida surge da necessidade de se fazer face à degradação ambiental e regular o modo de produção e utilização destes produtos. O Teodoro Albano falou com especialistas no Lubango que acompanham a necessidade de medidas no setor.
O ambientalista Silvano Levi saúda a iniciativa do presidente angolano e diz que, apesar das vantagens do plástico na indústria, há consequências graves no meio ambiente, quando mal gerido.
O plástico afeta, de certo modo, a poluição a céu aberto, afeta, de certo modo, um escoamento das águas urbanas, afeta os ecossistemas, e ao afetar os ecossistemas, ela vai fazer com que alguns seus desgastes com o tempo, com a temperatura ou o aquecimento, elas ficam em partículas, depois isso transporta-se para as linhas d'água. E os animais também podem consumir, de certo modo, os plásticos e fazendo mal à ingestão. E depois também nós reconhecemos que o plástico tem efeitos negativos, conducentes na saúde pública.
Não existem em Angola números oficiais sobre a recolha de plásticos, sua reciclagem ou do que vai para o lixo, mas é sabido que, nas grandes superfícies comerciais, são as centenas o número de sacos plásticos que saem todos os dias pelas mãos dos clientes por via das compras. Para o engenheiro ambiental Ivanilton Pires, mais vale tarde do que nunca, mas alerta que é bom que a questão dos plásticos, para além da educação ambiental, seja vista nos níveis comunitário, económico e legislativo.
A partir de 2028, por exemplo, não vamos mais permitir importações de materiais plásticos de utilização única. Se o nosso poder legislativo tomar essa decisão, todos os outros agentes económicos têm de se ajustar e têm este período de transição para se adaptar.
O controlo da entrada e tratamento dos plásticos no país será o outro elemento a ter em conta, disse ainda o especialista. Para o diretor da ADRA, Antena Willy Namib, Simeon Chikulo, a iniciativa é interessante, mas traz consigo desafios sociais e pedagógicos que devem ser acautelados.
Quantas famílias, quantas pessoas seriam afetadas se nós, afetadas social e economicamente, se nós dissermos de antemão que o plástico é banido no país? Tem também a dimensão pedagógica. Quais são os processos de educação, de sensibilização que vamos despoletar para que a sociedade desperte do perigo do excesso do plástico no meio ambiente ou no nosso seio?
O referido grupo de trabalho coordenado pelo Ministro de Estado para a Casa Civil do Presidente da República inclui ainda alguns departamentos ministeriais, representantes de associações empresariais e da classe académica. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E continuamos a falar do meio ambiente e continuamos a seguir a polémica agora na Guiné-Bissau entre o governo e a Câmara Municipal de Bissau de um lado e de organizações não governamentais do outro em torno da destruição da Lagoa de Mbatonha para dar lugar a uma mesquita, uma escola e um hospital no parque do mesmo nome através do financiamento do governo da Turquia. O presidente da Câmara voltou a defender hoje a decisão do governo, como nos diz Lassana Kassama.
Segundo o presidente da Câmara Municipal de Bissau, o projeto da construção do Parque da Lagoa de Mbatonha teve a aprovação do Conselho Técnico da Idealidade. Fernando Mendes afirma que a decisão visa parar os fiéis muçulmanos de rezar nas vias públicas no centro da cidade de Bissau, que, aliás, na sua opinião, é uma vergonha nacional.
Esse era um problema para a Câmara Municipal de Bissau.
Era um problema para a Câmara Municipal de Bissau, por isso podemos afirmar que tecnicamente este projeto veio resolver um problema da Câmara Municipal de Bissau, pois era uma vergonha nacional ver os comerciantes, na sua maioria da religião muçulmana, rezar nas vias públicas. Todos os aspectos ambientais vão ser protegidos na construção do Parque de Mbatonha, garante, por sua vez, o ministro do Ambiente, Viato Kassama.
Enquanto ministro do Ambiente,
uma coisa vos garanto. Todos os aspectos ambientais vão ser protegidos. Tudo o que tem a ver connosco vamos cumprir, porque o governo é quem faz a lei e, por isso, deve ser o primeiro a cumpri-la. Vamos observar todos os requisitos ambientais para podermos acompanhar as obras. O governo afirma, entretanto, que da avaliação feita, 50% da nova construção sobre o Parque da Lagoa de Mbatonha é constituído por espaço verde e a mesquita vai ocupar apenas 5%. E a obra custa 4 milhões de dólares. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, o presidente americano Joe Biden visitará a fronteira entre o Texas e o México antes de uma cimeira na próxima semana com os presidentes do México e do Canadá. Uma iniciativa que coloca o enfoque na imigração, um dos tópicos da reunião, e um tema doméstico sensível para Biden. A Voz da América analisa o que os líderes irão cobrir durante a cimeira de 2 dias a ser realizada na Cidade do México. Mar da Salete.
Estes 3 líderes têm sempre muito terreno a cobrir quando se encontram. Juntos, eles supervisionam mais de 500 milhões de pessoas e quase 20 milhões de quilómetros quadrados de terra. Mas à medida que os chefes de Estado norte-americanos se preparam para a cimeira na próxima semana na capital do México, o fluxo implacável de migrantes através da fronteira sul dos Estados Unidos irá ocupar os holofotes. O Serviço de Alfândegas e a Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos da América contaram quase 2,4 milhões de encontros na fronteira terrestre meridional no ano fiscal de 2022. A maioria dos cruzamentos envolve cidadãos mexicanos, mas um número considerável também envolve migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela. Antes da cimeira da próxima semana, Biden anunciou novas restrições à imigração e disse que visitará a fronteira Estados Unidos-México, como os seus adversários lhe têm vindo a pedir.
Na próxima semana vou viajar para o México, onde me vou encontrar com o presidente Andrés Manuel López Obrador. Temos uma grande agenda sobre a crise climática, o desenvolvimento económico e outros temas. Mas uma parte importante dessa agenda é reforçar a fronteira entre as nossas nações. E eu próprio visitarei a fronteira neste domingo em El Paso, no Texas, para avaliar as operações de aplicação da lei na fronteira. Encontrar-me-ei com os funcionários locais e os líderes comunitários e também o pessoal que trabalha na fronteira.
Alguns analistas dizem que o foco na fronteira distrai de outras questões importantes entre as 3 nações que têm laços comerciais, culturais e ambientais substanciais. Eric Farnsworth, do Conselho das Américas.
O que deve acontecer e o que pode acontecer são provavelmente 2 coisas distintas. Penso que os 3 líderes vão olhar para esta cimeira através de uma lente doméstica e tentar fazer progressos nas questões que os afetam internamente. Nos Estados Unidos, isso é claro, a imigração.
Mas esse enfoque também pode beneficiar o México, dizem os analistas. Ao distrair-se dos seus problemas com a segurança, o comércio de drogas, o recuo democrático e uma grande disputa com os Estados Unidos da América sobre a política energética. Mariana Campero, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
The fact that migration has such a political impact.
O facto da migração ter um tal impacto político no eleitorado dos Estados Unidos, o presidente López Obrador está a usar isso como uma forma de forçar a administração Biden a fazer vista grossa em muitos destes outros abusos.
E Farnsworth insta os líderes a olhar para além da América do Norte.
Se a reunião degenerar numa discussão de disputas comerciais e políticas de fronteiras, essas são questões importantes, não me interpretem mal, mas significa que a visão de uma América do Norte mais unificada e mais competitiva será mais uma vez esquecida. E penso que isso é uma verdadeira perda para os cidadãos da América do Norte.
A Casa Branca diz que há muitas questões a discutir durante a cimeira de dois dias. Karine Jean-Pierre, a dita de imprensa da Casa Branca.
Desafios climáticos e ambientais, aumentar a competitividade da América do Norte, proteger a saúde e a segurança dos nossos cidadãos, responder conjuntamente à migração irregular na região e fazer avançar também a diversidade, equidade e inclusão.
Mas com Biden a visitar a fronteira do Texas antes de se dirigir para a capital mexicana, este lugar, para tantas pessoas, a fronteira entre o desespero e esperança, é onde todos os olhos estarão postos.
O assunto que a Voz da América tem vindo a acompanhar é o escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, que esta semana aprofundou-se, pois os funcionários disseram que iriam tentar levantar a imunidade de mais dois legisladores acusados de aceitarem subornos do Estado do Golfo Pérsico, Qatar. A investigação poderia ter impacto nos laços económicos entre a Europa e o Qatar, um importante fornecedor de energia do velho continente. Ana Guedes tem a reportagem.
O membro italiano do Parlamento Europeu, Andrea Cozzolino, e o seu colega belgo, Marc Tarabella, são os últimos legisladores europeus apanhados no escândalo de corrupção que abalou Bruxelas. Ambos negam qualquer ato ilícito. Após um ano de investigação, a polícia belga entrou no mês passado nos escritórios de casas ligadas a atuais e antigos deputados europeus, descobriu cerca de 1,6 milhões de dólares em dinheiro. Cerca de 158 mil dólares americanos foram descobertos na casa da vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili, no dia 9 de dezembro. Ela é acusada de aceitar subornos do Qatar, Estado do Golfo Pérsico, Eric Van Dus, do gabinete do Procurador Federal belga.
O objetivo do suborno era favorecer este país do Golfo nas decisões económicas, financeiras e políticas do Parlamento Europeu.
O Parlamento Europeu votou para destituir Kaili do seu cargo de vice-presidente a 13 de dezembro. Em novembro, antes da operação policial, ela falava a favor do Qatar aos legisladores europeus, acusando os críticos de hipocrisia.
Empenharam-se numa visão por opção e abriu-se ao mundo. Ainda assim, há aqui quem diga que discriminam. Intimidam-nos e acusam de corrupção todos os que falam com eles ou se envolvem com eles. Mas mesmo assim, levam o seu gás.
Alguns legisladores da União Europeia pedem que a política recente sobre o Qatar seja reexaminada, incluindo uma votação para liberalizar os vistos para os cidadãos do Qatar. André Wolff, do Centro de Política Europeia.
Aparentemente, eles do Qatar tentaram exercer influência sobre a tomada de decisões relativas a esta legislação. Esta legislação, que já foi aprovada, foi agora suspensa.
O Qatar nega ter tentado subornar funcionários europeus. Advertiu que as relações com a Europa estão em risco. A Alemanha e a Bélgica estão entre as nações europeias que assinaram acordos de compra de gás natural liquefeito, Qatar, uma vez que o bloco tenta desabituar-se da energia russa na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo. De novo, André Wolff.
O Qatar, com as suas infraestruturas desenvolvidas e a sua relativa proximidade à Europa, será um ator importante e será cada vez mais importante para as importações globais de gás para a Europa.
O Qatar também ficou indignado pelas críticas europeias às suas leis de direitos humanos e de igualdade durante o Campeonato Mundial de Futebol no mês passado, no Estado do Golfo.
Também afetou algumas questões bastante enraizadas relacionadas com a cultura e a religião, que melhor não deveriam ser misturadas com o Campeonato do Mundo ou noutras questões políticas. Mas penso que as relações bilaterais podem ultrapassar este período porque é do interesse de ambos cooperarem.
O presidente do Parlamento Europeu advertiu que o processo penal está a prejudicar a confiança na União Europeia e em tudo o que esta representa.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão de Hora e Meia. Daqui a pouco regressamos para muito mais. E hoje é Dia de Artes. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 6 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, mas a referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz América, o nosso número do WhatsApp. Mais um, 202-25-9466. Títulos desta emissão, Estados Unidos lembram o 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes do antigo presidente Donald Trump invadiram o Capitólio. No Quênia, autoridades investigam o assassinato de ativista dos direitos LGBTQ+, antigo ministro santomense que teve apartamento baleado em Portugal, garante que vai regressar ao país. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente vamos falar de cinema com João Ribeiro, um realizador moçambicano. Mas antes, vamos, ainda em Moçambique, falar da reação da Confederação das Associações Económicas sobre quanto aos raptos que continuam a existir em Moçambique, particularmente em Maputo. A CTA manifestou-se indignada com a falta de esclarecimento das circunstâncias do rapto e assassinato de um empresário na capital no passado mês e afirmou que esta situação está a ser insustentável. Analistas dizem, por seu lado, que devido à degradação da situação, o governo vai ter que aceitar as ofertas que têm sido feitas por instituições internacionais para lidar com esta questão, tal como fez em relação ao terrorismo em Cabo Delgado. O Ramos Miguel tem a reportagem.
O presidente do Pilar de Turismo, Hotelaria e Restauração na CTA, Abdullah Mohamed, disse que os empresários estão aterrorizados com a deterioração da situação de segurança no país, sublinhando que vários colegas do setor empresarial já se viram obrigados a abandonar Moçambique. Mohamed referiu que este clima não é saudável à atração de investimentos, sublinhando que o setor do turismo já se ressente dos efeitos da insegurança.
A CTA estima que alguns turistas sul-africanos têm estado a desistir de vir para Moçambique nesta jornada devido aos riscos de segurança.
Entretanto, o analista Lucas Ubisi diz que a situação dos raptos ainda se vai degradar enquanto o governo continuar relutante em solicitar meios para ter uma polícia mais eficaz no combate aos raptos. Mas penso que acabará por fazê-lo, dada a gravidade da situação, realçou. E o analista Fernando Lima diz ter conhecimento de que sistematicamente têm sido feitas ofertas por instituições internacionais para que a polícia tenha um melhor desempenho na luta contra os raptos.
Se for possível, um paralelismo em relação à área militar. A degradação da área militar foi tal que Moçambique teve que aceitar a presença de forças estrangeiras para fazer o trabalho que deveria ser feito pelo exército de Moçambique. Portanto, o governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito para que a polícia dê resposta aos desafios do país e às preocupações dos cidadãos.
O jovem empresário Salim Bica exige a intervenção do Presidente da República através das instituições que dirige para pôr fim aos raptos, cujas vítimas, na sua opinião, são sempre empresários de origem asiática. Para o analista Baltazar Fayel, os raptos são claramente uma questão de dinheiro.
Existe existe esta tendência de se dizer que estes indivíduos de origem asiática, empresários e outros, têm muitos valores guardados ou em casa, outros têm guardados nos bancos. E os raptores o que querem é dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão tão comum que de antemão sabem que não tem dinheiro.
E para onde vai esse dinheiro? Interroga-se o analista Ismael Moussa, para quem o dinheiro dos raptos pode ser uma das fontes do financiamento do terrorismo. Refira-se que a ministra moçambicana do interior, Arsena Massing, diz que o combate aos raptos é uma das prioridades da polícia, anotando que entre janeiro e novembro de 2022, Moçambique registrou 11 raptos e 27 detenções ligadas a estes crimes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O antigo ministro do governo de coligação, liderado pelo MLSTP-PSD, em São Tomé e Príncipe, deixou recentemente o poder. Osvaldo Abreu viu o seu apartamento baleado no dia 31 de dezembro em Portugal. Mas enquanto a polícia investiga os incidentes, ele garante que vai regressar ao país. Ele falou com o Oscar Medeiros.
Triste, assustador e constrangedor foram os adjetivos utilizados por Osvaldo Abreu em entrevista à Voz da América para caracterizar o incidente ocorrido na sua residência em Portugal na noite de passagem de ano.
Constrangedor, triste e assustador. Ouviu-se um estrondo, aparentemente, na parede da casa. O quarto estava fechado. E quando fizemos acesso ao mesmo, verificamos que a janela do quarto tinha sido furada, penetrada por um projeto.
Seis dias depois do incidente, o antigo ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente do anterior governo da coligação MLSTP-PSD-PCD-MDFM-UDD diz que a sua família continua traumatizada.
Tanto que eu deveria regressar a São Tomé ainda hoje, amanhã de madrugada, fui forçado a alterar o meu regresso para, de certa forma, dar um bocadinho mais de aconchego e confiança à família.
Na queixa que apresentou à Polícia Judiciária Portuguesa, Osvaldo Abreu disse ter receio que o incidente tenha alguma relação com o que chamou de massacre e assassinato de quatro cidadãos que ocorreu no quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe em 25 de novembro passado e que, de seguida, determinou a prisão de opositores políticos.
Eu estou cá em Portugal como proprietário desta residência há mais de 6 anos, 6, 7 anos. E nunca tivemos nada que se assemelhasse. E não é a primeira vez que se tem passagem do ato, né? Desde 2016, 2017. Ninguém pode ficar completamente alheio ao que nós estamos a viver em Santo Tomé e Príncipe após os acontecimentos do dia 25 de novembro e a perseguição clara que nós, agora da oposição, sentimos.
Tem algum receio de regressar ao país?
Não, não tenho. Não tenho receio nenhum, como disse. Eu tenho cá a minha família, a minha esposa que está a estudar, e assim que ela terminar os seus estudos, ela vai regressar e naturalmente continuaremos a nossa vida no Bahia Santo Domingo. Agora, que há receio, sim, há um certo clima de medo, mas isto não vai fazer, não vai impedir de regressar ao meu país e fazer as coisas que devo fazer e eventualmente participar nas minhas funções normais, políticas e outras que eu possa exercer.
A Polícia Judiciária Portuguesa, que está agora a investigar este caso, também está a auxiliar as autoridades santomenses na investigação dos acontecimentos de 25 de novembro no quartel das Forças Armadas, classificados pelo governo como tentativa de golpe de Estado. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Sexta-feira na Voz América é dia de artes. Hoje a conversa é do Amancho Miguel com o cineasta moçambicano João Ribeiro.
amigo, esta é a página dedicada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos falar sobre a importância de contar histórias locais e colocá-las na televisão no formato telenovela. O nosso convidado é um homem de cinema de Moçambique, é João Ribeiro, que lidera uma iniciativa na DSTV Multichoice, Maning Magic para Moçambique e Quenda Magic para Angola, conteúdos locais em formato, tal como disse, telenovela, contando as histórias locais.
Tudo aqui na minha banca hoje está à venda. Olhem para mim. Eu sei, meu corpo está cansado, mas eu penso que ainda sou gostosa.
Eu que me acho melhor que todos aqui, só porque casei com um rico que me mandou embora por ser maranza.
É mesmo, maranza mesmo. É mesmo.
Ei, disseste o quê? Disseste o quê? Diz-me. Olha para a minha cara e repete.
Diz, vais fazer o quê?
Quero ouvir. Fala.
Maranza.
O que é? Não podemos vender aqui?
Se vocês voltarem a falar do meu casamento, eu não me responsabilizo por mim.
Alguém disse desde aqui?
Por mim não. Eu não me lembro.
Nem ouvi.
De facto, ninguém falou da 10 ali, mas vamos perguntar ao João Ribeiro. João, se calhar antes de começarmos a falar deste produto audiovisual da DSTV, que é um canal fechado, mas que promove o cinema, este conceito do maranza, para quem não é de Moçambique, é bué complicado. O que é isto?
Sim, uma das nossas funções é passar essa culturalidade, não é? Aquilo que é as coisas específicas de cada um, as formas de falar, de estar, através da arte, não é? Portanto, são aquilo que se diz no dia a dia, são mulheres que são uma espécie de uma segunda mulher, ou uma mulher que como se diz, é paga, não é? Que recebe do homem, que não é o marido dela. Portanto, é uma segunda mulher fora da linha normal, não é? Fora daquilo que é o convencional, e usa-se esse termo assim, de uma maneira um pouco até pejorativa para classificar, digamos assim. Então, é uma analogia ao processo.
Isto faz parte da conversa do dia-a-dia e é por isso também que se calhar vocês, como a DSTV Multichoice, foram trazer esses temas do dia-a-dia, quer de Angola, quer de Moçambique, para criar este Quenda Magic e o Maning Magic, que são para os dois mercados, mas que podem ser vistos nos dois países. O que é que está por detrás desta iniciativa, João?
Olha, nós abrimos dois canais, que era uma coisa que não existia na nossa plataforma, canais para países de expressão portuguesa. Portanto, a Multichoice tem N canais dentro de duas plataformas, uma é o DTH, que é do satélite para casa, e outra é o DTT, terrestre, digital, e agora pusemos estes novos canais, um especificamente dedicado a Moçambique e outro para Angola. Portanto, são canais de conteúdo local, que são confeccionados para esses dois públicos. Estamos a privilegiar a ficção, que é uma coisa que não, infelizmente, desde a independência, esta parte, muito pouco se apostou, ao contrário de Angola, que fez alguma ficção, fez novelas até que saíram para fora do país e foram vistas lá fora, como o Indec, por exemplo. Moçambique, é a primeira, esta imagem, este vídeo que acabaram de passar, é a primeira novela moçambicana que foi feita com uma linha de produção de mais de 130 episódios. Portanto, é uma produção que não parou, já estamos a no ar há um ano, a novela está no ar há um ano, estamos a fazer a segunda temporada já, portanto é a primeira vez que acontece assim. No fundo, a ideia é contar histórias, não é? A Multichoice congratula-se de ser diz que quer e é o maior contador de histórias de África, através destes investimentos na produção de conteúdos locais. Portanto, nós somos uma parte desse todo esse processo.
João, há aqui uma mudança que pode estar a acontecer, é que durante muito tempo, e também pelos sistemas mesmo políticos que os países seguiam, Angola e Moçambique, no tempo do comunismo, o cinema era todo ele patrocinado, mesmo a produção audiovisual de pequena escala era toda patrocinada. Neste cenário é para o lado comercial, vocês compram o produto e os subscritores é que pagam no final do dia.
Exatamente, nós investimos, portanto o canal tem uma plataforma onde os produtores dos diferentes dos seus países, né, onde o canal está a ser transmitido, podem submeter propostas. Essas propostas podem ser de iniciativa própria do produtor ou podem ser por nós solicitadas. Nós podemos fazer um colo e dizer, olha, queremos uma proposta para uma novela, ou queremos uma proposta para um reality show, ou queremos uma proposta para um seriado, tantos episódios, tanto tempo, e as propostas entram-nos pelo portal. Também podem entrar propostas livres, como eu dizia, pode haver uma ideia, uma série, nós gostamos de receber propostas completas, com um orçamento, com um plano de trabalho, com guiões, com sinopses, aquilo que for o mais desenvolvido possível, porque não temos convicção de desenvolver o projeto. Pode ser que no futuro isso aconteça, um guião, por exemplo, que se vai transformar numa série, mas para já queremos receber propostas, e estamos a receber, assim tem sido. O canal faz agora um ano, em janeiro, começou o ano passado, em 17 de janeiro do ano passado, nos dois países, o canal Coenda Magic para Angola e o canal Baninho Magic para Moçambique. As primeiras opções foram logo fazer uma novela, porque a novela tem a sua história do Brasil, sempre se viu novelas em Moçambique, em Angola, e há toda esta força da novela, ficção também, através dos seriados, que também tem a sua força, envolvendo, e aqui é a grande força, estes produtores nacionais, com quem nós estamos a lidar diariamente. Neste momento temos mais de 10 produtores a produzir para nós estes conteúdos, que são entregues quase diariamente, um conjunto de conteúdos para nós. Queremos ter mais, não é ainda o ideal, temos ainda poucas horas de produção dentro de um dia, mas queremos crescer, começamos com muito menos. Por exemplo, em Angola este ano vamos ter a segunda novela no ar, a segunda novela de produção própria. Em Moçambique apenas temos uma, queremos ter uma segunda, ainda é um pouco cedo, mas tudo isto se transforma num grande investimento na indústria, uma grande oportunidade. Temos pessoas, atores, produtores a trabalhar há mais de um ano para o canal, quer dizer, para os produtores, porque o canal não tem uma relação direta com os indivíduos, não é? Tem uma relação direta com as produtoras, que por sua vez contratam os técnicos e os artistas. Portanto, estas pessoas estão a trabalhar para as produtoras há mais de um ano, com salários, com condições de trabalho que provavelmente muitas delas nunca teriam ou nunca tiveram até à data, não é? Então, este é um investimento que estamos a fazer, melhorando as vidas das pessoas, melhorando a condição da produção nacional e estimulando, porque também um facto curioso é que esta primeira novela moçambicana, Maida, que estávamos a passar no princípio, esta novela foi agora adquirida para o Haiti, para Madagascar, está a ser dublada em francês, está fora de portas, a primeira novela moçambicana a ser exibida também em língua estrangeira, portanto, foi em francês neste caso, dublada. Isto é uma grande oportunidade também para os atores serem conhecidos, para as produtoras. Portanto, há aqui todo um conjunto de oportunidades que se abrem e que nós tentamos criar, não é? Evidentemente, para melhorar as condições da indústria em todos estes países.
Esse homem é só. Está controlado. Yeah? Tem uma arma aqui, as máscaras. Está controlado, Dred.
É tudo planeado, ué.
Confia em mim, Dred. Como então você?
Está fixe.
Combinado. Controla, meu Deus. Controla. É agora. É agora, bicho. Segura esse mambo, Dred. Controla, Dred. E a conta? Perdeu. Tchau. Sai agora. Dá chave. Dá chave. Dá chave agora.
Dá chave. Fica quieta, minha conta. Não estragou nada, já?
Yeah? Gostamos de morrer, conta. Você é uma ficha, yeah? Nas camas, minha conta. Não estragou nada, já? Yeah? Não estragou nada, minha conta. Já? Yeah?
Estamos em conversa aqui no Espaço das Artes, na Voz da América, com um homem das artes, um homem do cinema em particular, é João Ribeiro de Moçambique, que lidera esta iniciativa que traz o conteúdo local para a televisão em português.
E agora, o João não na pele de gestor, o João na pele de homem do cinema. Que tal a qualidade?
Olha, eu tenho dito às produtoras com quem nós trabalhamos que eu gostava de estar hoje no lugar delas, gostava de estar fora, porque é a primeira vez que uma oportunidade destas acontece no país, em Moçambique e em Angola também, sejamos claros, porque antes até estas novelas que referi anteriormente foram feitas pelo Estado, pela televisão pública, não é? De uma maneira própria. Neste caso, nós estamos a ir buscar a terciarizar o serviço, nós estamos a abrir uma oportunidade e estamos a lidar de forma transparente e igual com todos os produtores do mercado. Obviamente queremos pagar melhor, queremos fazer mais coisas, etc. É um processo, também tem que haver audiência, tem que haver receptividade por parte do público. Felizmente não nos podemos queixar, mas queremos sempre mais, não é? Porque é isso que dá a sustentabilidade ao projeto. Então eu sinto uma grande honra de fazer parte deste processo e poder estar a geri-lo, mas também sinto, por outro lado, uma tristeza, porque eu gostaria de estar neste momento com uma proposta em cima da mesa a posso fazer uma série, uma novela, aquilo que seja do meu, da minha autoria ou com a minha produção, não é? Porque esse sempre foi o meu sonho. Todos nós, produtores, principalmente da língua, da expressão portuguesa, nos palopes, como se diz, nunca tivemos essas oportunidades, portanto é muito difícil, era muito difícil conseguir produzir e caía-se no ridículo de chegares com um produto ao canal e o canal dizer, paga-me para exibir, não é? Portanto, a reversão completa dos fatores. A qualidade, como perguntavas, pá, devo dizer que a qualidade é excelente. Nós temos estas novelas, têm qualidade. Tem qualidade internacional, estas novelas, como disse, está a ser exibida no Haiti, em Madagascar. A novela de Angola, que já tinha provado, a produção nacional em Angola, através do INDEC, já tinha ganho prémios, já tinha estado em concursos internacionais de televisão. Volta agora a estar no ar com uma quantidade enorme de atores e de produtores envolvidos. Estas duas produções, mesmo os seriados que estamos a fazer, o seriado moçambicano, já fizemos dois, o seriado de angolano, que está na sua segunda temporada, têm condições excelentes, são produtos de grande qualidade, porque nós também somos muito exigentes em termos de padrões, não é? O que é preciso entregar, quando é que é preciso entregar, as revisões que são feitas, a qualidade do produto final, a qualidade do áudio, as músicas originais, ou todas elas com licenças, portanto, tudo isto é muito controlado da nossa parte, não é? O que, obviamente, incentiva e melhora a qualidade do produto final.
João, durante muito tempo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e mesmo o Portugal consumiram muita telenovela do Brasil e continuam a consumir do Brasil, do México e já agora também consome-se da Turquia. E como sonhar é Mahala, é de Borla, o sentido diverso era possível. Iniciativas como esta, com Quenda Magic e com o Maning Nice, poderão levar estes produtos, já os livros estão lá, estes produtos para mercados tão competitivos como o Brasil, por exemplo. E o que é que pode ser feito?
Olha, uma coisa leva à outra, não é? Ninguém pensou há 5, 6 anos atrás que a novela turca pudesse ganhar a dimensão que tem hoje nos nossos mercados. Ninguém pensou que a novela latino-americana, há 10 anos atrás, ou há 12, quando ela começou a chegar, ganhasse a dimensão que tem hoje, tirando a novela brasileira, que era a única que dominava o mercado. Hoje, nos nossos mercados, temos essas novelas, essas telenovelas estrangeiras, de origem latino-americana e também turca, e qualquer dia são as coreanas, as grandes séries coreanas que também estão a passar pelo mundo fora. Portanto, tudo é uma questão de mercado, de estar disponível. Primeiro é preciso estar disponível, não é? É tal coisa, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. Portanto, temos que produzir para adquirir ou temos que esperar que nos adquiram para produzir ou temos que produzir para adquirir. Nós já temos aqui um avanço, já temos conteúdos. Hoje, quando eu falo com um canal português, por exemplo, que me propõe um conteúdo, olha, temos estas novelas, não querem adquirir para passarem no vosso canal, eu contraproponho também. Digo, olha, nós também temos uma novela, também temos um conteúdo, não querem passar em Portugal, não querem passar no Brasil, portanto, temos aqui uma linguagem que começa a ser, a dar um certo posicionamento no mercado. A qualidade está lá, as histórias são como tudo, são histórias internacionais, adaptações, são, hoje em dia é assim que funciona a coisa, o guião é um método, não é? Portanto, tendo um bom guião, tendo bons plots, com bons atores, uma boa produção local, por que não? Esse é o nosso sonho, obviamente, que ficaríamos muito contentes, como está a acontecer agora com a novela moçambicana no Haiti e em Madagascar, que esta novela fosse também para o Brasil. Portanto, gostaríamos muito que assim fosse. Espero que isso possa acontecer em breve. Vamos ver.
João Ribeiro, muito obrigado. E só para terminar mesmo, em 10 segundos, o João está neste momento numa posição de gestão, mas não esqueça que é cineasta. Queremos também ver filmes seus na bagagem, nos sonhos, alguma coisa na manga em 10 segundos.
Sim, tenho alguma coisa individual, acabei de fazer a minha longa há relativamente pouco tempo, tenho um projeto para uma curta que quero fazer, que é adaptada de um texto do Miyakoto, já tenho um guião, mas é todo o processo, é o tal processo que estamos atrás há muito tempo, não é? Infelizmente estou no canal, o canal não está a produzir curtas no momento, não está a produzir, também não poderia fazer dada a posição que ocupo, mas temos muito menos oportunidades para isso, aí começa aquela luta antiga de conseguir os financiamentos, etc, mas sim, tenho esse projeto e gostaria de realizá-lo nos próximos 2-3 anos, não sei se seria possível.
E assim estivemos a conversa com João Ribeiro, homem do cinema de Moçambique. Falámos da iniciativa que é trazer conteúdo local para o canal DSTV MultiChoice. João Ribeiro, muito obrigado e vamos marcar o ponto final a este espaço de artes com a música que faz parte da telenovela moçambicana Maida, é a voz da talentosa Lena Bahul. Foi Artes com Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel.
Até para a semana.
Eu quero ser som, eu quero ser luz, eu quero ser cor, eu quero ser um canto. Só um wikikiri, um gombi, o termo de um pombo, o lequere, um lititari, um curucumbitá. Eu quero ser sonho e viajar no tempo. Eu quero ser tom, ficar no pensamento. Me entrego os passos deste destino, vou com ele até o fim dos caminhos. Equilibrar o ponto, abrir o coração, abrilhantar o conto desta canção. Melodias, histórias do infinito, quem dera ser um grito além do sol.
E assim estamos a caminhar para o final desta emissão da Voz América. Vamos a recapitular as notícias que marcam esta sexta-feira, dia que se assinala o segundo aniversário do 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos, que marca a insurreição no Capitólio, em Washington, quando uma multidão furiosa de apoiantes do ex-presidente Donald Trump procurou bloquear a certificação dos resultados das eleições presidenciais de 2020 ganhas por Biden. Hoje, um grupo bipartidário de membros do Congresso reuniu-se na frente leste do Capitólio para homenagear os oficiais que perderam a vida ou ficaram feridos em consequência do ataque. Mais tarde, o presidente Joe Biden assinalará o dia na Casa Branca com uma cerimónia em que vai entregar a medalha presidencial dos cidadãos a 12 indivíduos. Enquanto isso, os republicanos continuam na luta para eleger o seu presidente, o presidente da Câmara dos Deputados. Pela 12ª vez, o candidato Kevin McCarthy perdeu a eleição. Daqui a pouco vamos ter mais uma ronda para tentar encontrar um líder para o Congresso. No Quênia, a polícia investiga o assassinato de um ativista dos direitos LGBTQ+, cujo corpo foi descoberto num baú de metal, num assassinato que provocou indignação nacional. Edwin Chiloba, estilista e modelo de 25 anos de idade, foi encontrado morto numa estrada na quarta-feira. O porta-voz da polícia, Resila Onyango, disse ao jornal The Star que o motivo do assassinato ainda é desconhecido. A homossexualidade é um tabu no Quênia. O Benin vai às urnas no próximo domingo para eleições legislativas, marcadas pelo regresso de alguns partidos da oposição após uma proibição de facto há 4 anos. A eleição de 2019 foi marcada por repressão e mortes, baixa adesão, corte de internet num país que já foi conhecido como modelo de democracia na África Ocidental. A maioria dos líderes da oposição está no exílio ou atrás das grades, mas 3 partidos de oposição foram autorizados a participar nas eleições. Os Estados Unidos emitiram hoje novas sanções contra fornecedores de drones iranianos que, segundo Washington, foram utilizados para atingir infraestruturas civis na Ucrânia no conflito com a Rússia, causando apagões de energia à medida que o tempo frio se instala. O Departamento do Tesouro americano afirmou que as sanções foram impostas a 6 executivos e membros da direção da Quds Aviation Industries do Irão. O Tesouro diz que a companhia está sob sanções dos Estados Unidos desde 2013. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Na rádio, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.